seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não.
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta
Os Construções.
Novembrada, uma revolta pela democracia.
E seguindo a canção.
Brasil, 1979. O país enfrenta uma das piores crises econômicas desde o início do regime militar.
Eu vou levando a minha vida, enfim.
Todas as regiões, trabalhadores reivindicam melhores condições de vida. E para agravar a situação, o presidente João Figueiredo faz declarações do tipo:
se eu ganhasse o salário mínimo, daria um tiro no coco.
E também:
prefiro o cheiro de cavalo ao cheiro de povo.
Assim, Figueiredo vai se tornando um dos presidentes mais impopulares da história.
Florianópolis, 27 de novembro de 1979. O aumento da gasolina gera protestos. Uma greve de taxistas pode começar a qualquer momento.
Os comerciantes também reclamam. O movimento de vendas para o Natal é muito fraco.
28 de novembro de 79. Florianópolis se prepara para receber a visita de Figueiredo.
A maior expectativa está na discussão do projeto Cidersul. É esperado que o presidente oficialize o apoio da União.
A cidade é toda enfeitada com faixas e balões. E para popularizar a figura do presidente, o governo organiza homenagens, desfiles e até uma churrascada.
Geraldo Barbosa, que foi um dos líderes da Novembrada, lembra um trecho da música feita pelo catarinense Luiz Henrique, especialmente para a ocasião.
Santa Catarina, saúda João, presidente da conciliação.
Tudo estava planejado para que a visita fosse um sucesso.
Mas um pequeno grupo de estudantes decide apagar o brilho da festa.
O Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina prepara um protesto contra a ditadura na presença de Figueiredo.
O vice-líder no estado do MDB, deputado Francisco Kister, esteve na linha de frente do manifesto. Ele conta que chamou a atenção dos estudantes para o risco que corriam, antes de tudo acontecer.
Eu era deputado, vice-líder da oposição. Eu fui convidado e fiz umas ponderações. Eu disse para eles: olha, o regime está aí, a fera está viva, né? Está meio envelhecida já, né? Mas está viva, né? Então há um risco para uma manifestação do gênero. Eu tenho imunidade parlamentar, mas vocês não têm. Mas não adiantou, eu não consegui dissuadi-los da ideia da manifestação.
30 de novembro de 79. Chega o dia da visita presidencial.
Bom dia, Brasil. Na mais bela ilha do Atlântico, 6 horas da manhã.
Desde cedo, centenas de pessoas ocupam o centro da cidade para aguardar a chegada de Figueiredo.
Atenção, atenção! Quanto já a presença do presidente no Palácio de Santa Catarina. A presença de todos é muito importante.
Enquanto isso, membros do DCE distribuíam pelas ruas uma carta de protesto.
Hoje, após 15 anos de repressão, o governo nos presenteia com a visita do seu chefe, o general João Batista Figueiredo. Nesses anos todos, o povo pagou com seu suor as mordomias dos caciques governamentais. Por isso, devemos deixar claro que, por mais que seja a campanha publicitária que o governo faça para mudar sua fachada, não vai conseguir enganar o povo. Quando o general João afaga com a sua mão a cabeça de uma criança, esconde a outra mão que sustenta o fato de hoje existirem milhares e milhares de crianças brasileiras abandonadas e famintas. O povo não se engana mais. Exige melhores condições de vida.
De repente, a polícia aparece.
Vai, vai, vai!
Mas para a sorte dos manifestantes, não foi desta vez que foram presos.
Começou a circular o expresso. Parte direto de bom sucesso pra depois. Começou a circular o expresso. 2, 2, 2. do Brasil, que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000.
Pouco antes de Figueiredo chegar ao Palácio Cruz de Souza, centenas de pessoas se aglomeram na Praça 15 de Novembro.
Queriam ver o presente que Figueiredo trouxe de Brasília para a população de Florianópolis. Era uma placa em homenagem a Floriano Peixoto.
Isso indignou a todos. Floriano foi o responsável pelo fuzilamento de centenas de catarinenses há mais de 200 anos. Como poderia estar sendo homenageado?
Horas depois, o presidente chega ao Palácio Cruz e Souza.
Uma multidão de 3 a 4 mil pessoas está na frente do palácio.
Eu vou por entre fotos e nomes nos olhos.
Mas a tranquilidade logo acaba quando se começa a ouvir.
Na hora em que o presidente vai pela primeira vez à sacada do palácio, a vaia é intensa. Como resposta, Figueiredo faz um gesto que, até hoje, é polêmico.
Ele juntou o dedo polegar e o indicador de uma forma que, para os americanos, significa ok. Já para os brasileiros, trata-se de um gesto bem obsceno.
Depois disso, os gritos de protesto ficam cada vez mais ofensivos.
Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta!
O presidente fica muito nervoso. Coronel Nilo, ex-segurança do governador da época, Jorge von Hausen, lembra a situação.
Mas o palácio estava cheio ali, o Cruz e Souza, ali na praça. Estava cheio. De tal ordem que ele, por não conhecer o palácio, ele não conseguia afinar onde é que estava a descida. A escada para descer. E ele ficou furioso. E o Jorge ficou dizendo para ele, não, excelência, vamos tomar um cafezinho, deixa isso para lá.
Figueiredo desce do palácio e enfrenta a população. Na calçada, ele é entrevistado pelo repórter Walter Souza, da RBS TV. Esta versão da entrevista é do filme Novembrada, de Eduardo Paredes.
Você paga pra trabalhar, não pra me empurrar? Eu admito tudo. Eu admito a divergência, admito o protesto, admito até a divergência veemente. O que eu não admito é ser ofendido. Por isso, momentaneamente, eu deixei de ser um presidente da República e vim aqui pra saber se eu sou um povo unido. Povo unido é aquele que tá lá. Aquele que tá lá. Desse pinguim de gente que tá aí, não. Porque eles têm o direito de ser comunistas, eu até admito conversar com eles. O que eu não admito é que me ofendam.
Eu gostaria de falar com eles.
Eu gostaria de saber por que eles ofenderam a minha mãe. Por quê? A minha mãe não está em pauta. Por que essa baixeza? Por que isso? Se são esses os argumentos que ele tem, vão usar esses argumentos lá na Rússia. Aqui no meu país, não.
Na praça, o povo arranca e queima a placa em homenagem ao Marechal Floriano Peixoto. A polícia tenta dispersar os manifestantes. O deputado Francisco Kister diz como foi a confusão.
E ali foi um quebra-quebra, empurra pra lá, empurra pra cá. Foi aquele negócio assim incrível, sabe? Chegou a ser um negócio assim, até meio cômico, uma segurança perdida, estava muito perdida, né? E precisava ver a cara dos inquilinos do palácio do governo.
O próprio Figueiredo não escapou. Um desconhecido deu nele um empurrão no meio do tumulto.
O protesto acabou levando 7 universitários para a cadeia. Eles foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Julgados pelos militares, foram absolvidos com o apoio do Movimento de Defesa dos Direitos Humanos.
Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
O protesto em Florianópolis ficou conhecido como a Novembrada.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão.
Geraldo Barbosa conta como o episódio repercutiu em todo o país.
Um grito numa cidade que tem muita tradição de revolta popular e que teve uma repercussão, né, de exemplar até, né, de citar as pessoas à luta, né?
Brasil. Brasil brasileiro, mulato.
Para muitos historiadores, o fim do regime militar começou na Novembrada. Francisco Kister, que ajudou na libertação dos presos, concorda.
O
fim do regime autoritário começou em Santa Catarina, na Praça 15, na Novembrada, porque a partir dali o povo perdeu o receio, o medo. O respeito já estava perdendo há muito tempo, mas existia a figura do medo ainda. Perdeu o medo, sabe? E depois, a partir dali, passou a ocorrer a caça às bruxas, né?
Brasil, samba que tá bamboleio que...
Após 21 anos, o episódio ainda é lembrado como um dos acontecimentos mais importantes na história do Brasil e de Florianópolis. O coronel Nilo destaca o mérito que os jovens estudantes tiveram ao tentar resgatar a democracia no país.
Achei que o povo de Florianópolis, capitaneado por esses valentes rapazes e moças lá que resolveram protestar mais fortemente, ou seja, eles lideraram, eles deram a... abriram a porta, eles é que abriram a porta do protesto. Foram aqueles rapazes. E não eram muitos, não. Eram aí entre 15 e 20 pessoas. Esses bravos aí abriram a porta e aí sim, o povo pôde dizer que não está feliz, não é assim que queremos e tal. E podemos dizer às autoridades lá de Brasília que não era o formato correto que nós queríamos para a nossa nação. Coisa que, aliás, está muito, muito necessária hoje. E hoje é dia 1º de maio de 2001. Quizás o povo de Florianópolis pudesse ir para a rua de novo e dizer às autoridades de Brasília que nós não gostamos do que está acontecendo.
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou Novembrada, uma revolta pela democracia. Este trabalho foi produzido pelas alunas Fernanda Menegoto e Luciano Osório Luz, sob orientação de Eduardo Merit. Agradecimentos à colaboração de Eduardo Paredes, Kátia Junks e Mário Coelho Júnior.